A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Está no ar a nossa programação desta sexta-feira. Hoje é dia 7 de fevereiro e o nosso primeiro assunto aqui é a safra de grãos do estado do Paraná. A gente vai atualizar as informações da colheita da soja, do plantio do milho safrinha, entender como é que estão as condições de clima, como as lavouras se desenvolvem por lá e quais são as perspectivas para esse estado. Conversando agora com o Marcelo Garrido, ele que é economista do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Marcelo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Seja bem-vindo.
Bom dia, satisfação é nossa de poder falar com vocês.
Marcelo, vamos primeiro atualizar as informações da soja. A gente sabe que as chuvas, embora irregulares aí no estado do Paraná, elas têm trazido um certo atraso, se é que pode ser classificado dessa forma, para os trabalhos de campo. O que que a gente tem de informações sobre o avanço da colheita da soja aí no estado do Paraná?
É isso mesmo. Nós temos esse ano um caso de atraso, digamos assim, em comparação principalmente com o ano passado, né? Nós temos aí hoje, no início da semana, tínhamos aí mais ou menos 4% da área da soja colhida. Esse número esse volume, né, de colhido até o momento, ele até tá muito parecido com a média dos últimos anos, mas se compararmos principalmente com a safra 18/19, ele está bem atrasado, né? No mesmo período do ano passado, a gente já tinha quase um quarto da safra nesse período colhido, né? O ano passado, a safra passada, ela foi muito rápida, principalmente no início do plantio. E esse ano, por questões climáticas que todos já sabem, né? Questão de clima muito seco e calor, o produtor no Paraná aqui, ele não conseguiu plantar tão rápido e, consequentemente, a colheita está sendo num período mais tardio também.
E isso tem trazido já algum problema para a qualidade das lavouras, para a produtividade ou não, Marcelo?
Olha, nas primeiras áreas colhidas teve sim um pequeno reflexo, mas conversando com os técnicos, com o pessoal que trabalha a campo, todos estão falando para nós que é muito, muito grande a possibilidade desses pequenos problemas que nós temos pontuais hoje, deles serem diluídos aí com o andamento dessa colheita, com o avanço nessa colheita. Então, temos uma perspectiva, uma estimativa aí que teremos uma safra boa no Paraná. Uma safra perto da estimativa inicial, ali perto dos 19 milhões e 700, 19 milhões e 600 mil toneladas, uma safra realmente cheia, né, e com preços bons até o momento.
Essa também tem sido uma característica dessa safra, né, Marcelo? A comercialização, ela também já registra números consideráveis. A gente tem tido uma demanda também importante e os preços caminham lado a lado com essa realidade, né? No Paraná, portanto, não é diferente.
Exatamente, né? O Paraná, então, nós tínhamos aí praticamente perto de 30% ou de um terço da safra aí comercializada, 30%, com preços aí, em média, na faixa aí, mais ou menos recebido pelo produtor aí do estado, mais ou menos em R$ 80. Então, são preços que remuneram o produtor e que dão uma certa tranquilidade. Lógico. Temos algumas questões que o produtor já sabe que ele tem que ter um certo cuidado, né? Questões aí no mercado externo, principalmente, questão de problemas que a China vem atravessando, a guerra comercial com os Estados Unidos entre a China lá. Então, esses fatores já são todos cuidados pelo produtor, ele já tem um olhar mais com segurança para comercializar a safra dele. Mas com certeza, com o dólar aí nesse valor que ele se encontra, acima de R$ 4, aí tem beneficiado o produtor que está exportando, né?
Sem dúvida, nessa sexta-feira, inclusive na abertura dos negócios do dólar, a moeda americana chegou a bater R$ 4,30, né, Marcelo? Pela primeira vez na história. Agora, isso te preocupa quando o assunto é custo de produção e compra de insumos?
Assim, como você disse, se por um lado, esse 4,30, né, esse dólar a 4,30, ele beneficia o produtor quando está vendendo o produto, por outro lado, vai ter algum tipo de reflexo também na hora que ele for adquirir algum insumo que seja importado. Então, querendo ou não, tem os dois lados, né? Como a gente tem uma parte muito boa na hora da venda, na hora que a gente precisar comprar algum insumo aí para a próxima safra, para o próximo ciclo, o produtor também vai ter um aumento no custo.
E a gente sabe, né, Marcelo, que o produtor brasileiro, que está cada vez mais profissionalizado, já tem inserido essa volatilidade do dólar também na sua realidade e na formação dos seus custos, né?
Ah, com certeza. O produtor hoje ele está muito profissionalizado, ele é bem especializado, então ele consegue aí já colocar dentro do custo dele, fazer isso planejado, né? E também comprar em melhores períodos. Então ele já tem acesso, principalmente no caso do Paraná, aqui ao sistema cooperativo, ele tem uma assistência técnica muito boa, então ele já sabe como planejar essa questão de desembolso no início, bem antes do início da safra, bem antes, já se antecipando, né, e conseguindo aí se resguardar aí dessas variações. Então, justamente por isso até que ele consegue fazer esse intercalar aí entre vender no melhor momento, né, vender a safra no melhor momento e depois comprar os insumos necessários aí também nos melhores momentos aí, para conseguir, digamos assim, não ter um impacto tão forte com relação a esse aumento de custo causado pelo dólar.
Trazer pelo menos um equilíbrio, né, Marcelo?
Exatamente, exatamente.
Marcelo, se a gente volta os olhos agora para a produção de milho do Paraná, o que a gente pode atualizar, principalmente sobre a questão do plantio do milho safrinha, que é uma safrinha também já bem comercializada e muito demandada pelo mercado internacional e também pelo nosso consumo interno. Como é que está avançando o plantio do milho safrinha aí no estado do Paraná?
O milho safrinha nós tínhamos aí na safra, agora no último relatório nosso semanal, nós tivemos aí também uma área já quase bem perto aí de 7, 8%. Isso deve ter andado um pouco durante essa semana. A situação é muito parecida com relação à soja, porque tem chovido, né, em quase todas as regiões. Então isso acaba aí não deixando o produtor avançar tanto. Mas tínhamos no início da semana cerca de 7%, esse número já deve ser um pouco maior, né, perto do fim de semana agora, e o produtor agora ele também tem tido algum tipo de retardo, digamos assim, uma velocidade menor para conseguir plantar justamente por causa da colheita da soja. Então, no Paraná e acredito que em boa parte do Brasil, nas áreas produtoras, a gente tem aí uma dependência de que o milho, segunda safra, ele vai entrando aí a reboque da colheita da soja, né? É uma área já que nós temos aí de mais ou menos aí 160 mil hectares plantados, né? Uhum. E na safra passada, nós tínhamos aí quase 800 mil hectares. Então, tínhamos quase 40% da área de milho ano passado plantada nesse período, né? Esse ano já tínhamos perto de como eu falei, 8, 10%. Então, é uma diferença considerável. Isso preocupa, realmente, porque o milho ele tem um calendário a ser respeitado aí pelo produtor. No caso do Paraná aqui, nós temos uma incidência maior de geadas em algumas regiões, não especificamente diretamente nas áreas de milho, que no caso a geada ocorre no Paraná aqui na parte mais sul do estado, então nessa área mais sul do estado, a gente no Paraná a tendência é sempre plantarem aí as culturas de inverno, principalmente o trigo. Sim. Mas mesmo assim, em parte da região norte, em parte da região oeste, são áreas que são muito suscetíveis aí a geadas em algum momento ali do principalmente do início do inverno. Então isso preocupa o produtor, sim, né?
Ou seja, todo esse cenário que você acabou de nos descrever pode, caso se confirme, tirar um pouquinho do potencial produtivo, portanto, dessas lavouras.
Exatamente. O produtor pode optar ainda. A gente trabalha com uma estimativa de área aqui no DERAL, né, Departamento de Economia Rural. Os técnicos aqui eles avaliam semanalmente, mensalmente, a estimativa dessa área e o quanto efetivamente os produtores estão implantando, né? Isso pode vir a causar, de repente, até uma redução aí nessa estimativa. Hoje a estimativa para plantio de milho no Paraná é perto de 2 milhões e 200 mil hectares, né? Como não teve uma prorrogação por parte do Ministério da Agricultura aí na questão do zoneamento agrícola em algumas regiões, e como o produtor também pode ter aí um certo receio justamente pela questão climática, a gente pode ter uma redução um pouco assim nessa área de milho que não seja totalmente efetivada, né? Isso preocupa um pouco, principalmente o setor produtivo, né? A gente, como você falou, exportou muito milho na safra agora que passou, no ano de 2019, E principalmente aqui no Paraná, nós temos uma questão de cadeia de produção de proteínas, que no caso do Paraná aqui, principalmente produção de frango, que somos os maiores produtores do Brasil, a gente tem uma dependência muito grande do milho, né, como matéria-prima mesmo para a ração, e também a cadeia de carne suína, enfim. Então, a gente depende muito do produto milho no Paraná. E isso, claro, deixa a todos no estado aqui, as cooperativas, enfim, o setor produtivo, todos com uma atenção maior aí voltada agora para o campo, né?
Tá. Como é que está essa questão da formação dos preços e dos negócios com o milho aí no estado? Marcelo, a gente vê uma demanda ainda forte pelo nosso produto, a gente sabe que o Brasil está competitivo também no mercado internacional e de forma bastante significativa. Como é que tudo isso está se refletindo aí no estado paranaense?
O Paraná, ele é um grande produtor, como eu te falei, né, de soja, de milho, né, e também na cadeia produtiva de carne, ela demanda muito. E, sim, como você falou, nós temos também a questão das exportações, que o ano passado tivemos uma saída bem interessante aí, em volume, né. É óbvio que o preço do milho hoje ele está bem alavancado em comparação com anos anteriores. Nós tivemos milho vendido aqui, recebido pelos produtores perto de R$ 40,00 por saco, né, por saca, então saca de 60 quilos. É um valor bem, bem interessante e bem alto. Lógico, interessante para o produtor e não tão interessante para quem vai comprar esse milho e utilizar, né? Então, nós temos aí as comercializações agora, elas tendem a ficar mais, assim, muito intensas, mas com mais cautela, né? Porque ninguém sabe como é que vai ser a safra, ninguém sabe, todo mundo está olhando a questão de área, como eu disse, está todo mundo prestando atenção se essa área vai se confirmar.
Certo.
E se confirmando a questão também da produção, se vai ser uma produção cheia ou não. Porque com uma demanda tão forte, né, internamente que nós temos no Paraná, especificamente estamos falando aqui do estado do Paraná, como nós temos uma demanda interna tão forte, né, isso pode vir a ter aí, claro, uma pressão, digamos, para cima nos preços aí, né, pode puxar esse preço para cima nas próximas semanas aí, tudo pode, digamos assim, interferir, seja uma tendência de redução de área ou seja até uma possibilidade do inverno que seja aí um pouquinho mais rigoroso, isso também pode afetar as cotações aí nas próximas semanas, nos próximos meses.
Marcelo, alguns produtores relataram aqui no Notícias Agrícolas que os preços já vinham apresentando algum recuo em determinadas praças do Paraná, enquanto as análises mostravam ainda uma tendência de firmeza para os preços, né? Apesar desse recuo, as cotações do milho ainda seguem bastante altas, no Brasil todo. Realmente o Estado sentiu em algumas praças de comercialização esse recuo um pouco mais agressivo dos preços, talvez pela entrada da safra de verão, algo nesse sentido, ou isso não é uma tendência para todo o Estado?
Olha, realmente, na semana passada nós tínhamos aí milho perto de R$ 40,00 a saca e na semana do dia 5, aí, nós tivemos já uma redução em alguns núcleos regionais produtores. Reflexo principalmente aí da entrada do andamento aí, né, da colheita de primeira safra, né? Como eu falei, nós estamos conversando, a questão da colheita ela foi um pouco mais atrasada esse ano, né? O plantio foi um pouquinho mais atrasado, mas isso é tendência, sim, é um reflexo da questão de colheita. Eu penso que seja até um comportamento natural, preços aí que estão dando certo, né? É claro, a tendência para frente vai depender muito da implantação da segunda safra, que a nossa primeira safra no Paraná ela é muito reduzida hoje, né? Ela será uma safra que tem perto de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e 200, dependendo do ano, e o nosso grande ponto hoje é a segunda safra, o Paraná produz na segunda safra, é perto de 12, 13 milhões de toneladas.
Então, Marcelo?
Claro.
Marcelo, a sua ligação está cortando um pouquinho aqui para a gente. Queria só ouvir você mais um pouquinho para ver se é melhor eu refazer a ligação para você, porque as suas informações estão chegando aqui um pouquinho cortadas. Fala um pouquinho comigo, Marcelo, por gentileza.
Oi, está escutando?
Agora sim, agora melhor. Oi, agora melhorou um pouquinho. Você dizia para a gente que sim, realmente essas reduções de preços foram registradas em função desse avanço da colheita da safra de verão. Foi aí que começou a cortar um pouquinho a sua ligação, Marcelo?
Pois então, foi justamente, acreditamos que foi bem essa questão de início de colheita que causou aí essa leve redução aí nessa semana, nessa primeira semana agora de fevereiro. Então, um comportamento até natural com relação à questão de demanda, né? Como a gente está tendo uma oferta maior agora, e a colheita, como aconteceu com a colheita da soja, a colheita do milho também atrasou um pouco na primeira safra, né? E para as próximas semanas, a tendência ainda vai depender muito da implantação da segunda safra de milho no Paraná, né? Já que a grande safra de milho no Paraná é a segunda safra. Então, acreditamos que a implantação da safra de milho e principalmente o clima, né, na questão ali, já no início, digamos assim, do desenvolvimento da cultura que ocorre ali pelos meses de abril e maio, vão ser determinantes aí para a questão dos preços.
Tá certo. Marcelo, agradeço muito pelas suas informações partilhadas conosco aqui no Notícias Agrícolas nessa sexta-feira. A gente vai continuar monitorando o estado do Paraná, não só quando o assunto é lavoura, colheita e plantio, mas também negócios, formação de preços, porque tudo isso caminha, né, lado a lado, e a gente precisa dessas informações para que os produtores tomem boas decisões. Mais uma vez te agradeço e já te convido para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, estamos à disposição.
Muito obrigada, bom final de semana para você, um abraço. Tchau, tchau. Conosco, portanto, o Marcelo Garrido, ele que é economista do DERAL, Departamento de Economia Rural do Paraná, nos trazendo, portanto, essas últimas informações sobre a colheita da soja, que já tem ali algo perto de 4% da área colhida, talvez um pouquinho mais do que isso, esses números foram divulgados na última terça-feira. Então, a gente tem ainda chuvas acontecendo, mesmo que pontualmente, né, não de forma regular, mas irregularmente no estado, ainda provocando o atraso da colheita em algumas regiões. A gente sabe que isso tem sido um problema não só do Paraná, mas de outras regiões produtoras também. E com isso, apresentando algum atraso em relação à safra anterior. No entanto, é importante lembrar, a safra 2018-19 do Brasil foi uma safra muito rápida, ela aconteceu, o plantio aconteceu um pouco mais cedo, o clima ajudou muito, então a colheita também aconteceu muito forte e muito rápida no começo dos trabalhos de campo. Então, comparar a safra 2019-20 com a 18-19 é difícil justamente porque a safra passada foi um ponto fora da curva, né? Mas na média dos últimos 5 anos, ela tem alguma coisa em linha com o que a gente observou, então, nessas últimas 5 safras, salvo essa safra 2018-19. Para o milho, algo perto de 7% da safrinha já plantada. A estimativa do DERAL é de que sejam colhidas 12,1 milhões de toneladas do milho safrinha. Os negócios também acontecendo lá no estado com o milho, que tem preços firmes, embora a gente saiba de algumas praças de comercialização que já registrem alguma pressão sobre os preços, justamente por conta dessa entrada da safra de verão. Mas ainda é importante dizer, os preços seguem remuneradores, e isso não vale só para o milho, mas para a soja também, dada a demanda intensa, não só para exportação, mas internamente. O setor de proteínas animais e o Paraná é um estado extremamente importante nessa cadeia produtiva, principalmente quando se trata de frango. A gente tem essa força no mercado de proteínas animais brasileiro agora por conta das nossas exportações muito fortes e também de uma melhora no consumo interno. E tudo isso faz com que haja um consumo maior de milho e de farelo de soja e vai demandar mais matéria-prima porque a gente precisa fazer mais ração para fazer mais carne. Então é um momento positivo tanto para a soja quanto para milho e você que está aí fazendo seus negócios e definindo as suas estratégias precisa estar bem atento a essas informações. Ontem mesmo, nós trouxemos a notícia de que as exportações brasileiras de frango dispararam em janeiro e somente a China aumentou as suas compras em 87% de carne brasileira de frango. Então, muita atenção, a gente continua com a nossa programação, trazendo essas boas notícias para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já já tem informações sobre o clima, previsão do tempo. É um instante só, a gente volta já.